Na pecuária extensiva brasileira, cada vez mais se fala da necessidade da conservação dos pastos, da melhoria de qualidade. E antes de tudo, há que se pensar no solo. O solo é o que dá suporte ao pasto e, portanto, um pasto de qualidade é o que vai dar uma pecuária cada vez mais sustentável, mais rentável e cada vez com custo menor. Orlando Melo de Castro, pesquisador da APA, é uma das referências quando se fala em conservação de solo, presente no Intercorte São Paulo de 2018, abordou o tema de sua especialidade e olhando naturalmente o futuro dessa pecuária. Obrigado, professor, pela presença aqui com a gente.
Agradeço a oportunidade.
Quando eu falei em pecuária extensiva, falei da importância do solo. E hoje a gente escuta muito falar de pastagens degradadas. Qual a relação, então, disso hoje com a pecuária que se deseja, professor?
Nós temos ainda uma área significativa de pastos degradados no estado de São Paulo, no Brasil, né, nas regiões de pecuária. Estima-se em torno aí de 20% das áreas totais de pastagem, né? E em São Paulo, nós temos uns 7 milhões e meio de hectares de pasto ainda, então 20% disso é uma área bastante significativa, estão passando aí de 1 milhão de hectares. Mas de qualquer maneira, eu acho que a gente está num processo de evolução, evidentemente porque, você disse, das crises da pecuária, o segmento tem sentido isso, mas só vai enfrentar a crise aumentando produtividade e reduzindo o custo, né? Você vai ter maior ganho. E a hora que você faz o sistema de integração lavoura-pecuária com foco na recuperação de pastagem, mas também com foco na melhoria de renda. Você passa a colocar a produção de grãos na sua propriedade para ter renda nesse grão, que ele pode ser vendido como grão ou pode ser acumulado, no caso de um milho, por exemplo, uma silagem para entre-safra. E você vai melhorar as condições de solo. Isso, todos os indicadores são nesse sentido, especialmente de matéria orgânica do solo, que é importante para você aumentar a retenção de cátions, melhorar o ambiente para micro-organismos, etc. E você, ou seja, você melhorar o seu padrão de solo, sua qualidade. Isso aumenta a sua capacidade de desenvolvimento da pastagem, da forrageira que você tem lá. Aumenta a capacidade do suporte. Então você está fazendo o quê? Uma modernização, uma renovação dos seus pastos via cultura. Qual é a frequência? Depende do solo, do clima, depende de cada região. Isso nós não temos uma regra feita. Vai ter que se trabalhar, experimentar, testar, muitos já o fizeram, mas isso vale para qualquer ambiente, para qualquer tipo de solo. Dos arenosos lá da região noroeste de São Paulo, aos solos mais argilosos aí do Paraná, do Cerrado, etc. Então, o que precisa é nesse sentido, você fazer um planejamento bem feito de recuperação das suas pastagens, a intensidade disso é em função do capital que se tem ou do que você pode disponibilizar para ir fazendo essa renovação. Mas é um sistema que se paga, né? Porque você está melhorando a sua área de pastagem, melhorando seu solo para pastagem com lavoura. Não é exclusivamente calcário, fosfatagem, gessagem, esse tipo de coisa. É um investimento que você faz e que você tem uma produção de grãos imediata que te ajuda. Volto a dizer, é um ano, 2 anos de grão, o seu planejamento é que vai dizer ou como fazer isso aí. E aí, capacidade de suporte desse pasto. Cada ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos de pasto para depois retornar ao sistema, né? E aí você vai ter que investir em rebanho, vai ter que ter um caixa para aumentar o seu rebanho, porque sua capacidade de suporte aumentou, ou arrendar suas áreas, né? Então são várias possibilidades que tem, mas o importante é isso, é que você parte para um sistema sustentável de produção. E é esse rótulo que a nossa agricultura precisa e tem que carregar.
Agora, professor, a gente falava alguns anos atrás, melhor dizendo, nem se falava integração lavoura, pecuária e floresta. Alguns faziam, mas não sabiam nem que nome dá para isso. Pois bem, ainda há quem resista em fazer isso. No Mato Grosso do Sul temos vastas áreas, aqueles invernistas de 20,
invernadas.
30, invernada de 20, 30, 40 mil animais, né? Quer dizer, eles estão muito longe ainda de fazer. Tem gente ainda que produz animal do modo antigo ainda. Os bichos fazem aniversário 3, 4 anos para depois vender, né? Ainda não chegaram nem ainda no abate de 20 meses, 21 meses. Pois bem, Há como você conservar solo, dar qualidade, sem necessariamente fazer a integração? Vamos olhar só por esse ângulo por enquanto, professor.
Não, você tem que investir na recuperação desse espaço, recuperação física, muitas vezes exige uma escarificação, você tem que entrar com calcário, muitas vezes dependendo do solo, aquele solo que tem muito alumínio e profundidade, talvez tenha que colocar um gesso, né? Porque você tem... As forrageiras braquiárias são muito rústicas, mas tem seus limites de rusticidade
também. E o rodízio também.
E você tem que dividir a sua propriedade em glebas e fazer um rodízio. Quer dizer, você não pode exigir do pasto além do que ele é capaz de fornecer. E nem o seu gato você vai querer que ele coma a raiz para se sustentar. Então tem limites, tem que ter planejamento. Agora, o que não dá... Mas o próprio mercado vai começar... a ditar regras para isso. Você falou, o boi faz aniversário de 4 anos, 5 anos. Daqui a pouco não vai ter mais espaço para essa carne. Só se for para carne enlatada. Porque o mercado está ficando exigente em termos de qualidade de carcaça. Não é só o mercado europeu ou para onde o Brasil hoje exporta carne. O mercado interno está ficando exigente em qualidade. E essa qualidade vem com animais abatidos aí aos 30 meses, 24 meses, 20 meses. Para isso, você tem que ter comida em abundância para acelerar o desenvolvimento dele e abater com menor tempo. Então, e tem a questão da pressão ambiental. Quer dizer, esse boi que fica lá todo esse tempo, tem a questão aí dos gases de efeito estufa, porque ele está contribuindo para isso. Quanto mais você cicla esses animais, mais rápido você tira, menor efeito metano você tem. Né? Então, quer dizer, o que eu falo? O foco hoje é em sustentabilidade, mas não é porque é bonito, é porque é uma necessidade para o produtor, é economicidade e é uma exigência do mercado em termos de ter uma carne de melhor qualidade. E só vai conseguir isso nesses modelos novos. Não tem outro jeito.
Agora, professor, a gente tem visto também o seguinte, o Notícias Agrícolas conversa com pecuaristas no Brasil inteiro, com vários níveis de exigências, com níveis de pacotes tecnológicos usados nas suas atividades, enfim. E o que a gente notou nesses anos de evolução, e sobretudo eu, né, que já sou um veterano...
Acompanhou muita história.
A gente vê, assim, vários níveis de produtores chegando na integração lavoura-pecuária-floresta por vários motivos. Se a gente for no sul do país, onde a soja entrou nas pastagens gaúchas, eles foram obrigados a entrar na integração porque senão iam ter que deixar atividade pecuária. Uhum. E muitos de longa história não queriam deixar a pecuária. Então hoje eles fazem uma integração mais quase que obrigatoriedade. Uhum. Né? Tiro a soja, põe o pasto, enfim, eu tiro o boi, depois entra a soja, como agora. Uhum. Em outros lugares, começou-se a pensar na integração como necessidade de produzir seu próprio alimento
pro rebanho,
por conta de preços, essa volatilidade dos preços das commodities, sobretudo no milho. Em outros lugares, ou pelo menos, não digo em outros lugares, mas há também produtores que entraram, sobretudo, olhando essa questão só da sustentabilidade. Quer dizer, ou seja, mas todos eles estão indo para a mesma direção, né,
professor? Não, acho que estão indo, mas ele vai perceber que ele está tendo melhor rentabilidade, ele está tendo mais opções. Ele trabalhava com produto só, boi em pé, e de repente ele está tendo soja, ele está tendo milho. Ele pode ter um eucalipto para alguma finalidade, ou um mogno, por exemplo, africano, quer dizer, ou nem fazer a floresta, mas ele está tendo outras opções. Ele está abrindo o leque dele de opções de negócio, ficando menos vulnerável a essas instabilidades de preços de commodities, seja da carne, seja do milho, seja da soja. Né? Então, isso é importante. E não tem como. As melhorias em todas as situações, em todos os ambientes que você citou, as melhorias da qualidade do solo no aspecto físico e químico, são notórias. Então aí ele começa o quê? Ter ganhos de produtividade. Aí ele passa a ter mais renda na mesma área. Né? Então é um processo que eu acho que não tem volta. Agora, evidentemente que cada situação exige estudos, exige recomendações, por isso que a gente diz, nós temos que usar do que já existe sendo feito aí nas diferentes regiões do país e aquilo que está dando certo, que sejam áreas para divulgação e treinamento e qualificação, não só de produtores, de técnicos, porque nós estamos falando de um novo sistema de produção, um novo paradigma que a agricultura brasileira está criando e por brasileiros, que outro lugar nenhum tem. Então nós temos que usar essas propriedades, essas áreas, com laboratórios para se avaliar e fazer os ajustes que interessam a cada região, a cada perfil de produtor, ao interesse dele, né? Ou até você começar a criar mecanismos de políticas públicas para financiar esse cara. Porque se é um pecuarista, ele precisa de um financiamento para máquinas, se ele vai entrar nisso. Agora, se é um agricultor e quer fazer pecuária, ele vai precisar de financiamento para estar comprando matrizes ou comprando bezerro para fazer engorda. Enfim, e isso ainda não tem. Nós precisamos começar a organizar de outra maneira. Porque quando você tinha o cara só com o pasto, o foco dele era a pecuária, ele fazia o custeio, financiava o custeio ou compra dos animais para aquilo. Ou quando o cara era produtor de grãos, ele financiava a compra do trator, da colhedeira, da plantadeira, da necessidade dele. Então, agora misturou tudo isso. Então, como é que nós temos que trabalhar isso em termos, inclusive, de crédito?
Agora, Orlando, quando a gente fala de pecuária, estamos falando de solo para pecuária, solo para pasto. Hoje, e ressalvando também, como você acabou de dizer, o perfil de cada região, as condições climáticas, enfim, a vocação daquela área para determinada cultura que vai girar junto com os animais, tem alguma cultura específica que agrega mais valor ao solo para pastagens ou não necessariamente nessa direção, ou seja, solo melhor para pastagem?
Não, você tem a soja que, por ser uma leguminosa, ela enriquece o solo, especialmente com nitrogênio, né, por questão de fixação simbiótica. Mas
como se fala da soja e do amendoim em rotação hoje com a cana, né?
Para algumas regiões o amendoim pode ser opção, como você acabou de citar. O milho, ele é interessante porque você consegue ele plantar já a pastagem consorciada com ele, se desenvolve rápido, fechamento rápido, especialmente com plantio mais estreito, né? Outros casos, tem gente que lança a mão, por exemplo, Goiás, isso acontece, que é você usar o leguminosas não convencionais, como guandu anão, por exemplo, consorciado já com a gramínea, né, para pasto, quer dizer, é uma proteína que você já tem ali para consumo e ele melhora o solo em termos de estruturação.
E o sorgo?
O sorgo seria o equivalente ao milho, né, de você ter ele na...
Ele tem as mesmas condições fisiológicas do milho para essas...
Contribuir da mesma maneira. Ele, uma vantagem de ele ser mais resistente à seca, então ele pode entrar numa chamada safrinha, consorciado com uma gramínea, que vai deixar o pasto pronto para período de seca, mas é possivelmente esse sorgo sendo ou para grão ou ele usado para silagem como banco aí de reserva, né, num silo para os animais.
Eu lembrei do sorgo porque o sorgo é muito utilizado ali naquela região do Triângulo Mineiro, o noroeste de Minas, e muito pouca gente lembra do sorgo no resto do Brasil como um ótimo, como um suplemento alimentício para o animal muito grande e com essa capacidade também igual milho, de dar um perfil de solo melhorado, né?
Sim, ele, com essa vantagem ele ser mais resistente à seca, né? Então, você, para essa região que você citou, de Minas e Triângulo Mineiro, ele tem essa opção porque você tem a seca chegar mais cedo, então ele tem capacidade de suportar isso aí. Você pode estar tirando uma soja, entrando com esse sorgo em mistura com semente de forrageira, que é tirando ele, aquela forrageira vai tomar conta e ter um pasto formado.
Para terminar, Orlando, a integração lavoura, pecuária, floresta, ela se adequa a qualquer tamanho de área? Ela é um sistema excludente, ou seja, ele exclui o pequeno e dá condições melhor para o grande, porque o grande ele pode testar numa área, se não der certo ele derruba e tudo bem. Quer dizer, você deve ter exemplos em todas as pontas, né?
Não, nós temos propriedades aí grandes, né, que você consegue fazer um planejamento até para vários anos, porque não dá para fazer 100%, você começa por etapas, né, na sua propriedade. E você tem pequenas propriedades, que aí às vezes tem que também ser planejado com mais tempo, porque é questão de capital disponível porque quem está numa pequena área também o seu caixa é proporcional à sua área. É, mas você tem fazendas de 30 hectares na região noroeste de São Paulo, de 60 hectares, fazendo integração, lavoura, pecuária, floresta, eucalipto, e já aproveitando esse eucalipto a partir do quinto, sexto ano para vender como lenha para consumo de padarias, de pizzarias e até consumo doméstico, né, em lareiras e etc. Então, quer dizer, acaba agregando uma renda já quase que imediata, né, pelo menos no desbaste das plantas, deixando plantas na sequência para madeira realmente, onde vai aumentar o seu fuste e ter uma renda para... E no fazendo grão, milho, via de regra, com pasto com uma maior capacidade de suporte de um gado, que necessariamente precisa ser só gado de corte, pode ser para gado leiteiro, aí via de regra vai ter um laticínio que compre ou vai ter uma unidade de produção de um derivado de leite, quer dizer, você consegue agregar outras coisas à propriedade, mas é para qualquer tamanho, né? O que tem que ter é planejamento e gestão dentro proporcional à sua área e à sua capacidade de trabalho.
Adequar o cobertor, adequar o seu perfil, adequar as suas necessidades, adequar ao que se deseja mais para frente, né, Erna?
Sem dúvida, essa é a solução. Mas eu acho que isso é um caminho sem volta. Porque é a questão de rentabilidade, de sustentabilidade, de se manter no negócio, né? Isso é o que está aí.
O caminho, como disse o Orlando Melo de Castro, da APTA, pesquisador, especialista em conservação de solo, por exemplo, entre outras, um engenheiro agrônomo de Esalq, um esalquiano, 40 anos, só isso. Pois bem, a integração lavoura, pecuária e floresta veio para ficar e isso é algo que vai dar o perfil da pecuária brasileira, que já tem mudado, segundo ele, já inclusive melhorando até os níveis de condições de solos de pecuária, de pastagens degradadas, já melhorando esses índices, com gente cada vez mais olhando esse sistema como algo fundamental, né? Quer dizer, independente de tamanho, independente de perfil, independente de região. É isso aí, é o Notícias Agrícolas na Intercorte São Paulo 2018. Fiquem com a gente, muito obrigado.